Deus, mistério para muitos, mas prepare-se, há algo que está para ser revelado. Fique atento a partir de agora para descobrir a verdadeira espiritualidade.
E hoje nós vamos dar atenção a um salmo muito valioso, especial, simpático e belo, que é o Salmo 104, e vamos falar sobre que beleza de natureza. Olhando para o Salmo 104, nós vamos ver um poema bastante grande, na verdade com um total de 35 versículos, e se você prestar atenção direitinho ao Salmo, vai perceber que ele começa no verso 1, a primeira linha, dizendo: bendiga o Senhor a minha alma, e fecha na última linha dizendo: bendiga o Senhor a minha alma, aleluia. Parece que o salmista, ainda tomado por aquela força tão impressionante do Salmo 103, que glorifica Deus pelo seu amor, pela sua bondade, estabelece essas duas linhas como uma espécie de moldura geral para encaixar todo o Salmo 104, que vai ser um louvor ao Deus da criação. Ele começa dizendo: ó Senhor meu Deus, tu és tão grandioso, estás vestido de majestade e esplendor, envolto em luz como numa veste, ele estende os céus como uma tenda e põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos, faz das nuvens a sua carruagem, cavalga nas asas do vento, faz dos ventos seus mensageiros e dos clarões reluzentes seus servos. É interessante que quando a gente pensa sobre espiritualidade, é muito difícil encontrar uma espiritualidade que a gente possa chamar de espiritualidade integral. Eu conheço gente cuja dimensão de espiritualidade se manifesta apenas na sua dimensão social. Para tais pessoas, alguém espiritual é alguém que se preocupa com a necessidade do semelhante, e eles passam a gastar todas as suas energias voltados para a prática de auxiliar o próximo. Outras pessoas imaginam que a espiritualidade verdadeira se manifesta na dimensão do afastamento do mundo, numa espécie de profundo recôndito da alma, trabalhado para encontrar a sintonia com o Deus transcendente, numa espécie de contemplação metafísica, assim, quase insondável. Outras pessoas preferem um louvor, uma espécie de dedicação a Deus intensa, uma espiritualidade eletrizante, muito marcada pela realidade nos nossos dias. E há até quem encontre como fonte de espiritualidade a negação da transcendência, a negação da realidade que vai além de nós, e passem quase que a adorar propriamente a fenomenologia da natureza que se apresenta diante de nós. É interessante ver como aqui no Salmo nós vemos uma integração da realidade, mostrando primeiro o reconhecimento desse Deus que é grandioso, que tem o domínio de tudo aquilo que está acima de nós, o domínio, vamos dizer aqui, das águas, das chuvas, dos ventos, e ele começa a celebrar Deus como Senhor da criação. Firmaste a terra sobre os seus fundamentos para que jamais se abale. Como as torrentes do abismo a cobriste como se fosse uma veste, as águas subiram acima dos montes. Diante das tuas ameaças as águas fugiram, puseram-se em fuga ao som do seu trovão. Subiram pelos montes e escorreram pelos vales para os lugares que lhes designaste, estabelecesse um limite que não podem ultrapassar, jamais tornarão a cobrir a terra. Ele mostra o Deus que vai além do mundo, o Deus que é responsável pela realidade que está à nossa volta do mundo criado, mas o Deus que agiu no decorrer da história, pois é o Deus do grande dilúvio. Ele faz jorrar as nascentes dos vales, diz o verso 10, e elas correm as águas entre os montes, e então toda essa dimensão marcada pela água aqui da vida, o Salmo vai começando a ficar tão simpático no detalhamento da paisagem que nos enche o coração, porque ele mostra a beleza da natureza. Delas, dessas águas, bebem todos os animais selvagens e os jumentos selvagens saciam a sua sede. As aves do céu fazem ninho junto às águas e entre os galhos põem-se a cantar. Dos teus aposentos, ele diz para Deus, Deus rega lá dos céus os montes e sacia a terra com o fruto das tuas obras. É o Senhor que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva para da terra tirar o alimento. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. É tão bonito e especial ver como é que toda a realidade da criação ou da natureza, como alguns preferem dizer, é apresentada aqui, mostrando como Deus cuida de tudo, inclusive do detalhe daquilo que é a sobrevivência do ser humano no mundo antigo. O vinho, o azeite, o pão, o resumo da vida de um israelita no Antigo Testamento. As árvores do Senhor são bem regadas, os cedros do Líbano que ele plantou. Nelas os pássaros fazem ninho e nos pinheiros a cegonha tem o seu lar. Os montes elevados pertencem aos bodes selvagens e os penhascos são um refúgio para os coelhos. É interessante que cada elemento pequeno e limitado do mundo tem o seu lugar diante desse Deus. O reconhecimento do Senhor do Universo, o Deus de toda a natureza, confere significado a cada elemento que faz parte dessa realidade. Esse Deus é o Deus que tudo fez. Ele fez a lua para marcar estações. O sol sabe quando deve se pôr. Trevas vem à noite, quando os animais da floresta vagueiam, os leões buscam um alimento. Ao nascer do sol, eles se vão e deitam-se nas suas tocas. O homem, então, sai para o trabalho e para o seu labor até o entardecer. É interessante que a dimensão da vida selvagem, a dimensão da beleza da natureza, a dimensão humana entra em sintonia com isso, numa espécie de mescla, mostrando que Deus é o Senhor de tudo, o que inspira o coração do salmista. A própria ideia de que a lua marca estações, as estações não são simplesmente sinais, vamos dizer, naturais, elas marcam também o tempo humano, elas marcam as festas de fé do próprio Israel. Essa realidade condiciona o momento do trabalho humano. Então, a vida cultica, litúrgica, a vida da natureza, a vida do trabalho, da produtividade, a economia, a ecologia, toda realidade está entremeada debaixo do grande senhorio de Deus que fez essa beleza de natureza. E o salmista vai enchendo o coração e diz: quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criaste. Em vez de ter uma espiritualidade que o distancia do mundo, existe uma fascinação com a criação que não o leva à idolatria ou algum tipo de politeísmo, o leva a um reconhecimento da beleza e grandiosidade de tudo que aí está e que inspira o seu coração na dimensão de um Deus maior e superior ao mundo criado. E é tão belo ouvir o salmista dizer: eis o mar imenso e vasto. Nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos, pequenos e grandes. Nele passam os navios e também o Leviatã, que formaste para com ele brincar. A natureza não tem só beleza. A natureza assusta. Seres gigantescos sempre apavoraram a memória dos antigos, sempre representaram as forças do mal. E aquilo que parecia de alguma forma assustador e que não deixa de ser fascinante, também o salmista o condiciona debaixo do grande poder do Senhor que está acima da natureza e é o Criador da mesma. O Leviatã, o gigante do mar, que a todos apavora, não passa de um pequeno ser que Deus fez para com ele brincar. Diante disso, o que é necessário reconhecer? É necessário que aprendamos duas coisas. Primeiro, que nós dependemos daquele que criou toda a beleza da natureza. E segundo, nós devemos ter uma atitude compatível com esse reconhecimento. Então, nessa dimensão de dependência e adoração, surge uma espiritualidade que enche o coração. Ele vai dizer: Deus, Senhor do universo, todos os seres dirigem seu olhar para ti, esperando que lhes dê o alimento no tempo certo. Tu lhes dás e eles o recolhem, abres a tua mão e saciam-se de coisas boas. Quando escondes o rosto, entram em pânico. Quando lhes retiras o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados e renovas a face da terra. Todo o universo, toda a natureza, todos dependem de Deus, inclusive eu e você. Perdure para sempre a glória do Senhor, alegre-se o Senhor em seus feitos. Ele olha para a terra, ela treme, todos os montes e eles fumegam. Diante da dependência que temos de Deus e do seu poder, resta-nos entrar em sintonia com verdadeiras espiritualidade diante da beleza da natureza. Cantarei ao Senhor toda a minha vida, fecha o salmo. Louvarei o meu Deus enquanto eu viver, seja-lhe agradável a minha meditação. Pois no Senhor tenho alegria, sejam os pecadores eliminados da terra e deixem de existir os ímpios. Como Deus é o Senhor da natureza, eu preciso adorá-lo e a minha esperança no seu domínio, desta vasta grandeza que enche o universo, é que a sua vitória, a sua realeza destruirá o mal para sempre. Que coisa extraordinária que mexe com o nosso coração descobrir quem é esse Deus, o Deus da criação.
Termina aqui a verdadeira espiritualidade. Escreva-nos no e-mail rtm@transmundial.com.br. Por carta, Caixa Postal 18.113, CEP 04626970, São Paulo. O programa A Verdadeira Espiritualidade é uma realização da Transmundial.